Muito boa tarde, vamos dar início a esta audição dos representantes do Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Queria começar por agradecer a presença do Sr. Presidente, Dr. Eduardo Feio, e Dr. Pedro Silva Costa, Diretor de Serviços de Gestão de Contratos e Concessões, nesta audição. É uma audição que decorre no âmbito de um processo de audições relativos a uma petição que foi entregue na Assembleia da República, que é nesta sessão legislativa, ou melhor, na anterior sessão legislativa, mas nesta legislatura, 13ª, é a petição 35/13 da primeira sessão legislativa, que já se concluiu, e que solicita a reclassificação de veículos em portagens. Esta audição foi decidida por mim, que sou o relator da petição. Eu sou Heitor de Sousa, sou deputado do Bloco de Esquerda, e nesta petição tenho a responsabilidade de produzir o relatório sobre o conteúdo da petição. Já foram ouvidos os peticionários. Foi enviada uma carta ao IMT para se pronunciar sobre esta petição, sobre o conteúdo da petição. É uma petição um bocadinho extensa, que eu presumo que conheçam os seus termos precisos, e assim como presumo que os senhores deputados também conheçam, e que foi solicitada esta audição porque a resposta que o IMT nos enviou para uma solicitação, tendo em vista um parecer sobre o conteúdo da petição, foi uma resposta muito sucinta e pouco esclarecedora relativamente aos objetivos da petição. Daí a razão desta audição e o agradecimento da minha parte, e creio que da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, para a disponibilidade em estarem aqui para serem ouvidos no âmbito desta petição. Antes de passar a palavra e pedir-lhes que se pronunciem de forma mais detalhada sobre o conteúdo da petição, queria apresentar os deputados que aqui estão presentes, dois deputados do Partido Socialista, António Eusébio e António Cardoso, e um deputado do PSD, António Costa Silva. São os, além de mim, sou deputado do Bloco de Esquerda. O deputado do CDS está aqui numa outra audição, disse-me ali no corredor que, se tivesse tempo, vinha cá dar um saltinho. Portanto, está presente também o doutor António Fontes, que é o assessor, digamos, um dos assessores de apoio à 6ª Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, e estão também presentes dois assessores, um de cada um dos partidos que estão aqui representados, uma assessora do Partido Socialista, de que eu não sei o nome, Mariana, e um assessor do Partido Social Democrata, Pedro Costa, Pedro Croft. Portanto, feitas as apresentações, eu passava a palavra então ao Dr. Eduardo Feio para se pronunciar sobre o pedido de audição. Obrigado.
Muito boa tarde, senhores deputados, deputado relator. Quando recebemos o convite, e eu quero antes de mais, desde logo, também pedir desculpas por não termos vindo logo no dia 18, mas havia um evento que não poderíamos faltar, que tem a ver com o grupo de alto nível, que está a desenvolver um trabalho em termos de concorrência com a OCDE e com a Autoridade da Concorrência, e tínhamos de estar presentes, mas pedi para poder mudar, e eu não quero deixar de agradecer a disponibilidade que tiveram em podermos mudar esta data para estar aqui presente. Relativamente à questão que colocou, nós demos uma resposta em julho deste ano, relativamente ao trabalho que estamos a desenvolver, mas entendemos também era importante vir agora aqui dar nota do ponto de situação, até porque, como disse, a exposição e a petição é extensa, é relativamente complexa e abrange um conjunto de dimensões importantes relativamente às classes de portagem. Portanto, estamos a desenvolver um trabalho, que eu vou ir agora dar nota dele, e também há um conjunto de outros desenvolvimentos que se prendem com a criação do grupo de trabalho informal por parte da tutela e que envolve um conjunto de entidades, nomeadamente relativamente à classe 1 e classe 2, que também, de certa forma, e que foi definido em setembro em relação a este grupo de trabalho, que de certa forma também condiciona a emissão do nosso parecer final, definitivo. Portanto, relativamente às classes de portagem e à petição, como penso que todos sabemos, digamos, o modelo português assentava desde o fim dos anos 60, quer com a ponte 25 de Abril, quer também com o primeiro contrato de concessão de 72, num conjunto de classe, numa situação 9 classe, noutra situação 6 classe, e durante os últimos anos, nomeadamente desde 85, quando foram as novas bases da concessão para abrir, então ainda enquanto entidade completamente capitais maioritariamente públicos, começou a haver uma produção no sentido de aparecerem apenas 4 classes. Esse movimento foi acontecendo e culminou com a entrada, digamos, com as ex-scutes e com o portajar das ex-scutes, entrámos numa situação em 2011 em que chegámos a este sistema de 4 classes, que são aquelas que, de certa forma, são alvos do teor da petição e que têm a ver, essencialmente, a sua definição com 2 critérios. Um que tem a ver com a altura medida à vertical do primeiro eixo, de 1.1 metro, e o outro que tem a ver com o número de eixos do veículo. E, portanto, temos 4 classes. Uma primeira, que penso que todos sabem, está na petição devidamente identificada com estas classes, que, de certa forma, definem depois aquilo que é a indicação para as taxas de portagem. Este critério, portanto, assenta essencialmente eixos, assenta também na altura, o racional que foi presidindo nos últimos anos a definição deste modelo tinha a ver com o número de eixos, teria a ver com o peso, com o peso bruto e também o próprio forma e o próprio formato dos veículos, também, digamos, a altura do 1.1, a partir dessa altura saltaria de classe. Como dissemos no ofício que remetemos à Comissão, entendemos que deveríamos fazer uma análise comparativa do que se passa no quadro europeu. Portanto, é um trabalho que estamos ainda a desenvolver. Neste momento já identificámos 14 países que têm regimes de portagens, muito diferenciados entre si. Tentámos identificar aqui algumas relações dos modelos. Relativamente, nomeadamente à diretiva Eurovinheta, a maior parte deles ainda não a aplica. A maior parte dos países acaba por ainda não aplicar a diretiva Eurovinheta. Como sabem, aplica-se ao transporte de mercadorias e às viaturas pesadas apenas. Mas, obviamente, há um conjunto de indicações também para os modelos de portagens. E, relativamente aos modelos de portagens que fomos identificando, a maioria tem a ver com o peso de veículo. Relativamente àquilo que é o nosso critério, ou critério português da altura ao primeiro eixo, identificámos o caso da Itália, do Reino Unido e da Eslovénia, e curiosamente em alguns aplica-se à altura, aplica-se um critério semelhante ao nosso. São aqueles em que se aplica objetivamente um critério semelhante ao nosso, não com 1.1, mas com 1.3. E curiosamente também em alguns túneis alemães, aplica-se também um critério da altura ao eixo, ao primeiro eixo do veículo, à sua vertical. Neste quadro, em setembro também, com a informação que fomos discutindo no IMT, entendeu a tutela criar um grupo de trabalho informal. Acabou por criar um grupo de trabalho informal em setembro, no sentido de essencialmente estudar aquilo que tem a ver com as questões da classe 1 e da classe 2, que também estão aqui muito no cerne da petição e têm a ver com aquilo que é a mudança de paradigma no tipo de arquitetura dos próprios veículos ligeiros, nomeadamente do seu dimensionamento e, nomeadamente, da altura da vertical ao primeiro eixo. Esse grupo de trabalho foi criado, começou a trabalhar hoje, curiosamente, foi nomeado, portanto, um representante do IMT, que será o relator desse grupo de trabalho. Estão também representantes do Ministério, estão representantes da indústria automóvel, da ACAP, estão representantes das concessionárias através da APCAP e estão também os cidadãos e utentes representados através da Autoridade de Mobilidade de Transportes. Portanto, este trabalho tem como objetivo identificar, portanto, aquilo que podem ser as perspectivas de alguma adequação ao nível da classe 1, classe 1, classe 2. O objeto é único e exclusivamente este, não tem a ver com as outras classes. Acaba por tocar um bocado neste trabalho que estamos aqui a desenvolver também, e no parecer que estamos a construir para enviar à Comissão, mas essencialmente é única e exclusivamente sobre isso, e tem-se a intenção de, durante o corrente ano, que se envolveram os trabalhos, de forma que no primeiro trimestre de 2017 haja um relatório final deste trabalho para poder ser apresentado ao Governo e poder serem tiradas algumas ilações e algumas definições relativamente a esta problemática, que é a problemática essencial. Como sabem, relativamente às classes e à petição, tudo aquilo que tem a ver com mexer na maior parte das classes, terá um conjunto de, poderá ter um conjunto de implicações ou não, consoante agora a dimensão que estamos a falar, nomeadamente naquilo que tem a ver com a Eurovinheta que nós apresentamos no ofício que lhe enviamos. E, portanto, tudo aquilo que seja uma alteração substancial ao regime de classe de portagem implicará alterações profundas, nomeadamente no quadro contratual das concessões que existem. Por isso, o estudo que estamos a fazer e o parecer que queremos dar relativamente à matéria que nos foi colocada tem estas balizas, ou pelo menos tem que apresentar estas situações de forma muito concreta e objetiva para saber se um caminho for este, há estas implicações. Se o caminho for outro, provavelmente não haverá. Portanto, daí, só para a nota de introdução, dar a nota da complexidade, do que é que está a ser feito, do trabalho também por parte da tutela com estas organizações que quer ser desenvolvido, porque há aqui um reconhecimento que, nomeadamente entre a classe 1 e a classe 2, a iniciativa automóvel está a mudar. O paradigma dos próprios veículos está a mudar e, portanto, aquilo que era à altura 1.1, hoje em dia já há muitos veículos com 1.3, 1.4, 1.5, e sabemos da dificuldade depois que há de mexer, aliás, na Assembleia saberão que seguramente, se for o decreto-lei de 2005, quando houve a isenção para os monovolumes, toda a mecânica teve que ser criada para que se permitisse isso e os custos também que houve em parte para o Estado por força dessa aplicação. Portanto, este estudo e este parecer tem que identificar de forma precisa e clara o que é que está arrogante das opções que possam ser tomadas. E estar a demorar este tempo, e nomeadamente no quadro europeu, é um trabalho que está aqui a ser desenvolvido na direção de serviço, que já temos informação já muito mais exaustiva de quando mandámos o ofício, mas que a nossa perspectiva obriga aqui algum aprofundamento. Também, depois, aproveitar também aquilo que são os ensinamentos e já a discussão que vai haver no quadro do grupo de trabalho criado em setembro. Era esta a minha intervenção inicial.
Não sei se o Dr. Pedro... Peço desculpa. Pedro Costa. Quer acrescentar alguma coisa?
Não.
Pronto, agora dou a palavra aos grupos parlamentares. O deputado do PSD, António Costa Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores responsáveis pelo IMT e pela forma muito clara como nos colocaram tanto este tema. Acho que é um tema importante e interessante também na própria reflexão sobre esta questão. Relembrar que aquilo que está o que é apresentado nesta petição tem a ver com uma solicitação de reclassificação de veículos em portagens, nomeadamente a criação de uma nova categoria, de uma quinta categoria. Portanto, essa é uma proposta que existe. A petição, portanto, vai toda nesse sentido, apesar daquilo que do contexto que nos apresentaram aqui ser um contexto muito importante, aquilo que está a ser preparado pelo grupo de trabalho que entrou, pelos vistos, em funções hoje, parece-nos determinante também para pensarmos bem estas matérias. De qualquer forma, dar aqui uma nota, mas é uma opinião, aquilo que é esta petição, portanto, ela é legítima, como são todas, portanto, é uma petição que também faz sentido na nossa ótica. É oportuna, portanto, porque é um contexto muito específico, mas também compreendemos que existe uma coisa que é uma baliza que, de certa forma, já referiram na vossa intervenção, que são precisamente os contratos de concessão que existem, portanto, e que merecem ser respeitados. Existem como tal, embora também sabemos que existem acordos, nomeadamente nas empresas, nos concessionários, portanto, que exploram, portanto, as autoestradas, portanto, e neste caso também penso que na Ponte Vasta Gama é o único sítio que não se passa isso, penso eu, é a única situação onde não há acordo, mas genericamente há um acordo, que é um acordo que quem conduz, portanto, e os peticionários, neste caso de condutores de motociclos, têm interesse em que o acordo se torne uma coisa permanente e não seja uma coisa que, tal e qual como é um acordo, pode acabar a qualquer momento. Mas, de qualquer forma, portanto, existem os contratos de concessão, nós compreendemos isso perfeitamente, agrada-nos esta forma que existe acordo e de entendimento entre as partes, entre entidades privadas, digamos assim, portanto, que se respeitam e que conseguem entendimentos, parece que é uma boa via, e se tornarmos essa via, de certa forma, permanente, sem que o Estado tenha que ter uma intervenção intensiva sobre esta matéria, e sem que tenha custos para os contribuintes, esta é uma questão decisiva, porque evidentemente cabe ao Estado ter responsabilidade ao nível das políticas de transportes, não há dúvida, e pode o Estado, por opção, aqui havia governo, evidentemente, por opção política, isentar, portanto, ou subsidiar um conjunto de transportes para, com uma lógica de política de cidades, diminuição dos consumos de carbono, diminuições de utilização de uso de motociclos, etc., porque também têm consumos mais baixos, ou motociclos elétricos, ou qualquer via, isso cabe aos governos essa posição, mas isso, na nossa perspectiva, tem custos para os contribuintes e aí pode ser uma matéria pouco simpática para todos. Portanto, eu não tenho nenhuma questão em concreto para vos colocar, portanto, são estas reflexões e preocupações que nós temos sobre a matéria, sobre a petição, mas também do contexto onde ela está inserida e das limitações que ela própria tem, percebemos-la, sabemos que cabe ao Governo, portanto, através da sua política de transportes, mudar alguma coisa, e o vosso estudo pode ajudar a qualquer Governo que perceba em concreto os custos. Aliás, vocês vão apresentar, na vossa apresentação foi muito clara sobre essa matéria, vão apresentar um conjunto de alternativas, de opções que possam tomar em termos de política de transportes, e aí a expectativa que venha desse estudo é que fique tudo muito claro desses impactos também ao nível de custos que isso tem, se vier a ter para a opção política, para os contribuintes. De qualquer forma, deixar uma nota final, compreendendo, como eu disse, portanto, esta petição e a lógica dela e a oportunidade que ela existe, portanto, parece-nos uma situação mais ou menos evidente, repito mais uma vez, apesar de todo o contexto, mas estamos disponíveis para aperfeiçoar e ajudar na construção de matérias legislativas ou tomar algumas iniciativas que ajudem a facilitar, portanto, esta discussão e que, de facto, todas as partes fiquem consensualizadas naquilo que for possível no novo projeto. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado do PST, António Costa Silva. Agora, António Eusébio, por favor, Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Cumprimentar o Sr. Eduardo Feio, o Sr. Pedro Costa. Muito obrigado por terem vindo. Na verdade, esta petição suscita-nos aqui algumas questões e que, após ouvir a vossa explicação, por um lado, fiquei mais esclarecido, atendendo a que já estão a considerar, ou pareceu-me dizer que estavam a considerar algum tipo de veículos ligeiros que possam não enquadrar a classe 1 devido às suas dimensões, mas que, sabendo que é uma preocupação de alguns fabricantes para poderem colocar esses modelos em Portugal, que são veículos ligeiros, e por isso, estando a analisar essa situação, é benéfica para que possam também essas marcas depois colocarem os seus veículos com mais facilidade também no nosso país. Por seu lado, a petição tem aqui um enfoque grande nas duas rodas, e é neste sentido que eu lhe queria deixar aqui algumas questões. Se por um lado poderemos ter aqui um problema através das concessionárias de receita, de alteração de regras que possam levar aqui a negociações com os governos, sejam eles de que cor for, parece-nos evidente que um motociclo, atendendo a que tem duas rodas, que tem um peso muito inferior, que provoca menos desgaste na via do que um automóvel que leva 5 pessoas dentro, não é? Que pode levar 5 pessoas dentro. E por outro lado, também há pouco nos informaram que estes veículos, desde que tenham via verde, já têm um desconto de 30%. Portanto, já têm esse desconto. No entanto, aqui na petição eles dizem que estes 30% acham pouco, deviam chegar a mais de pelo menos 50%. Duas questões. Isto é mesmo assim, nos estudos que têm, e o facto de se baixar as portagens poderia ser motivo para se aumentar o tráfego destes veículos nas autoestradas, atendendo a que as estradas secundárias nacionais estão com mais trânsito, também como é referido na petição, e é uma realidade que nós conhecemos. Portanto, estaríamos a dar mais segurança aos utilizadores, podendo fazer com que eles transitassem para esta via, sem perca de receita, ou ainda os estudos que têm, não se consegue ainda ter essa percepção. Desde já, obrigado.
Agora, antes de vos dar a palavra, queria, enquanto representante do Bloco de Esquerda, fazer também colocar algumas questões ao Sr. Presidente. E queria começar exatamente por esta questão da classe 5, que é a proposta das motociclos. Sr. Presidente não referiu na sua intervenção, aliás, o grupo de trabalho está criado apenas sobre a classe 1 e 2 atual, não é? O que significa que um dos objetos desta petição que tem a ver com as motas e a criação de uma nova classe, uma classe 5, não foi respondida, e eu queria-lhe insistir, por causa desse ser um dos objetos da petição, queria insistir para que saber qual era a opinião do IMT nessa possibilidade. Tanto quanto eu percebi da intervenção inicial, esse aspecto não faz parte do tema do grupo de trabalho que foi criado pelo Ministério. E, portanto, sendo assim, era importante saber qual era a opinião do IMT relativamente a esta possibilidade de criação de uma classe apenas para motociclos. E o segundo aspecto que eu gostava de perguntar tem a ver com o seguinte. Há bocado ouvimos o representante da Federação de Motociclismo de Portugal aqui por causa de uma outra petição que é coincidente na questão das motas com esta, falar de um desconto que é feito sobre a classe 1. Um desconto sobre a classe 1 é, de alguma maneira, equivalente aos descontos de quantidade que existem, por exemplo, nas portagens, em algumas portagens, como é o caso da Ponte 25 de Abril, e não o reconhecimento de uma característica específica do veículo que não é comparável aos descontos que se podem, por exemplo, obter na Ponte 25 de Abril por efeitos de quantidade. E, portanto, o desconto é melhor para quem usa o motociclo numa autoestrada, mas não é exatamente o objeto da petição que nos foi entregue aqui na Assembleia da República. E, portanto, a proposta que é feita é de criar uma classe 5 para motos, cuja portagem é cerca de 50% da classe 1. O efeito da redução de portagens neste particular não deve ser considerada despiciente, na minha opinião. Porque basta ver o efeito que teve a redução de 15% nas portagens que houve nas ex-scooters a partir de 1 de agosto, para perceber que, do ponto de vista do número de veículos que passaram a utilizar a autoestrada, essas autoestradas tiveram um acréscimo significativo, e eu estou curioso para perceber se, no cómputo global, a receita de portagens não terá sido superior mesmo, ou melhor, apesar do desconto de 15% que houve nos meses de agosto e de setembro. Nós, por acaso, já pedimos essa informação à Autoridade Metropolitana dos Transportes, à Autoridade da Mobilidade dos Transportes, desculpem, e estamos à espera dessa informação. Também pedimos à Infraestruturas de Portugal a mesma informação que ainda nos foi remetida. Se porventura tiverem alguma informação sobre esta matéria, era útil para esta discussão sobre o efeito que uma redução de portagens pode ter no apuramento global de receitas de portagem. Obrigado.
senhores deputados. Não, relativamente à questão dos motociclos, eu acabei por não referir, porque acabam por estar aqui cruzadas duas petições, uma que é mais completa e a outra que é especificamente sobre esta questão que o senhor deputado referiu e que, no quadro das concessões que temos em Portugal, os motociclos, no quadro dos contratos de concessão, estão na classe 1. Na prática, têm que pagar exatamente o mesmo que uma viatura automóvel, ligeira, não é? Entenderam, nos últimos anos, os próprios concessionários criar a tal classe 5 informal, que na prática se traduz no desconto de 30% da classe 1, de forma a que as motas tenham essa taxa de portagem, de certa forma também para combater aquilo que eram passagens indevidas, por causa também da questão do próprio controle das motas, por causa da questão de, tendo via verde, obviamente, há um controle mais fácil, e também até do próprio desempenho das motas na operacionalização do pagar a portagem quando param no espaço de portagem. Portanto, acaba por também ser um interessante por parte de vista das concessionárias. Realmente, só no caso de Vasco da Gama, no caso da Lusoponte, nessa não há esse desconto. Na 25 de Abril já há esse desconto, portanto essa situação neste momento não se põe apenas na Vasco da Gama. Portanto, é algo que nós também vamos equacionar aqui, e que tem a ver com aquele movimento, de certa forma, redutor de classes, que começou, ao fim e ao cabo, nos anos 80, e culminou agora, porque nós chegámos a ter classes para motociclos nos idos anos 70, não é? Portanto, já tivemos 9 classes sempre nas pontes e 6 nas estradas, portanto, havia uma diferenciação maior e permitia ter algumas soluções mais adaptadas. Obviamente, o modelo foi mudando, foi simplificando, de forma a ser mais eficiente e também em termos de cobrança, então as condições eram mais fáceis, e essa questão não se acabou por ser ultrapassada. Do ponto de vista técnico, digamos que estritamente técnico, obviamente que o desgaste da via tem a ver com o peso e o número de eixos, em princípio, o desgaste daquilo que é uma taxa de infraestrutura, digamos que é muito inferior no motociclo do que num viatura automóvel e, obviamente, depois num pesado. Claro que a relação não é apenas única e exclusivamente essa, não é? Agora, há essa situação já informal, é algo que nós podemos discutir. Na prática, está na classe 1, o motociclo está na classe 1. Quando nós falamos entre classe 1 e classe 2, estamos a pensar aqui na viatura automóvel, mas o motociclo neste momento é classe 1. Podemos também, no quadro do grupo de trabalho aqui internamente, também tentar perceber melhor. Nós, no estudo que fizemos, olhámos muito para a questão dos veículos, menos para os motociclos. Naquela fase inicial, aliás, a petição era essencialmente sobre veículos. Vamos aprofundar essa questão, de forma a ver até se no quadro negocial com as concessionárias pode haver aqui algum movimento nesse sentido. Neste momento, todas elas praticam 30%, tirando uma única concessão, parcialmente, que é no caso da Vasco da Gama. E depois, a outra questão, que penso que não está de conclusão. Sim, a outra questão. Nós não temos dados, não temos ainda dados da IP. Nós temos os dados do tráfego todo e das taxas, daquilo que tem a ver com as concessões. É que este departamento, esta direção de serviço que, ao fim e ao cabo, digamos, monitoriza de forma permanente, aquelas que têm a ver com as autoestradas que referiu, que são concessões todas da IP, penso eu, todas aquelas que eram. Sim, quem tem a IP, portanto, pediram à entidade correta e a AMT também deve ter, enquanto regulador. Nós, obviamente, também vamos querer ter essa informação para fazermos, ao fim e ao cabo, termos uma análise global de tudo aquilo que é o desempenho das concessões em Portugal, quer sejam as da IP, porque nós, de certa forma, depois temos que monitorizar a nossa concessão do Estado na IP enquanto IMT, não é? Mas não temos. Não sei se aqui o Dr. Pedro Costa tem alguma informação, mas aí seria mais informal. Se está a verificar isso ou não, depois pode-nos dar talvez uma nota dos contactos que vai tendo com os diversos operadores, nomeadamente com o operador IP.
Não tenho informação específica sobre, digamos, os resultados da redução. O que sei informalmente, de facto, é que, digamos, a decisão da redução teve em conta esse efeito de elasticidade. Portanto, haver de facto uma reação da procura favorável relativamente à baixa de preço e, portanto, isso significar que, em última análise, pudesse não ocorrer qualquer redução na receita global de portagens nessas concessões. Não é? É só esta informação. Só uma nota relativamente à questão do desconto dos 30%. De facto, para os motociclos, acabou por surgir inicialmente como uma espécie de incentivo a que os motociclistas pagassem a portagem, mas também para os levar para a via verde, porque de facto eles na via manual, no caso das portagens com barreiras manuais, barreiras de portagem, o ato, enfim, para quem não é motociclista, o ato de parar e tirar o dinheiro do bolso, pagar, é muito mais complexo do que num carro, porque trava, destrava, desembreia, não desembreia. Nas motas, de facto, é um processo mais, um bocadinho mais complexo, com luvas, etc. Portanto, esse processo também tem o seu impacto. E, portanto, acabou por ser uma forma de incentivar os motociclistas a pagar a portagem, digamos, com esse incentivo adicional. Depois acabou por ser adotada em todas as concessões e, de facto, apenas na Ponte Vasta Gama isso não se passa. De facto, a situação está corretamente descrita. Não temos uma informação relativamente aos motociclos, não temos uma informação, não temos dados, digamos, sobre a eventual elasticidade da procura neste caso, isto é, se baixando, por exemplo, ou aumentando o desconto para 50% relativamente à classe 1, se isso teria um impacto na procura e, portanto, na receita de portagem que compensasse essa alteração. Isso não temos dados e, portanto, não podemos especular sobre isso. Admitimos que possa existir, mas não temos dados concretos.
Uma pergunta que os seus deputados, entretanto, o deputado Costa, do Partido Socialista, entrou na sala. Não sei se o deputado Costa quer fazer alguma questão. Bom, então, não havendo mais nada a acrescentar, agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade para estarem aqui presentes, também aos senhores deputados dos grupos parlamentares presentes, e até uma próxima. Vamos ficar a aguardar esse relatório que, segundo percebi, é primeiro no final do primeiro trimestre, estará, do próximo ano, estará disponível. Talvez seja avisado esperar pelas conclusões desse grupo de trabalho e esperando que elas sejam esclarecedoras em relação a estes objetos de petição. Obrigado mais uma vez pela vossa presença.